Who the fuck's Justin Bieber?
Bazinga. Começando mais um GrotaCast, episódio 7. Mortes estranhas, mortes bizarras, mortes ridículas, mortes escrotas, morte. Just morte. De todos os tipos. Não é um assunto que as pessoas gostam de falar, mas as que aqui serão comentadas eu diria que são trágicas. E por que não engraçadas? Eu sou o Jonas e vamos lá. Pra onde? Pro podcast. Uma despedida de solteiro meio estranha, meio fúnebre eu diria. Em agosto de 97, um grupo de amigos contratou uma stripper para sair de dentro de um bolo em uma festa de despedida de solteiro. O bolo chegou, foi levado para a festa e nada da mulher pular de lá de dentro. Todo mundo achou que ela tinha desistido, mas aí ela foi encontrada morta dentro do bolo. A garota de 23 anos morreu sufocada por ficar tempo demais no interior do bolo, que não tinha nenhuma saída de ventilação, não conseguiu respirar e tchau.
Trágico, trágico.
Ésquilo. Quem foi Ésquilo? Ésquilo foi um escritor grego de 500 a.C. Muitos historiadores o consideram o pai das tragédias gregas. E aconteceu uma tragédia com ele mesmo. O que aconteceu? Eu falo. Um belo dia, Ésquilo estava passeando quando uma águia deixou cair uma tartaruga na sua cabeça. E o que aconteceu? Ele morreu. Segundo a lenda, as águias capturavam as tartarugas e as abriam jogando-as contra as rochas. Uma águia confundiu a cabeça de Ésquilo com uma pedra. É, ele era careca. Talvez elas tenham realmente se confundido. Aí a águia lançou uma tartaruga direto na cabeça dele. E ele morreu. Essa aqui podia ter acontecido em Portugal, mas não foi. Em 1991, uma mulher tailandesa de 57 anos estava caminhando lá pela sua fazenda quando escorregou em um monte de bosta de vaca. Se agarrou num fio de cerca elétrica que mantinha o gado confinado e foi eletrocutada até a morte. Aí, dias depois do seu funeral, sua irmã estava mostrando aos vizinhos como tinha sido o acidente, quando ela também escorregou e agarrou o mesmo cabo de cerca elétrica. Não aprendeu, né? Não aprendeu com a própria irmã. E morreu igual a irmã. É isso aí que dá, querer mostrar pros outros o que acontece com os outros. Em Paris, por que não em Paris, né? Todo lugar acontece dessas coisas. No subúrbio de Paris, 11 pessoas pularam pela janela de um apartamento, após acreditarem ter visto quem? Quem? O diabo! O pânico tomou conta dos moradores do apartamento no segundo andar de um prédio, quando um homem sonolento que andava nu pela casa foi confundido com o diabo. Por que não, né? Andar nu pela casa, as coisas balangando... Bem, cada louco com a sua mania, né? O incidente ocorreu de madrugada. O que parece, o homem levantou para alimentar seu filho que chorava na cama. 13 pessoas estavam no apartamento do segundo andar e por volta das 3 da manhã, um dos ocupantes ouviu o filho chorar. O homem em questão, de origem africana, se levantou para alimentar o filho e, como estava totalmente nu, foi confundido com o diabo. Aí o que aconteceu? O grupo atacou o homem e o feriu com uma facada na mão, antes de expulsá-lo do apartamento. Mas ele tentou voltar e foi aí. Tomadas pelo pânico, pularam pela janela. No incidente, um bebê azarado, que estava na presença desses coió, de 4 meses morreu e outras 7 pessoas sofreram traumatismos múltiplos. Olha aí, ó. Olha aí o que acontece quando o cara quer ter privacidade e é confundido com quem? Com capiroto. E um aposentado chamado Philip Howe estava fazendo um tratamento de pele à base de parafina e não podia fumar. Observação: não podia fumar. O médico disse, ó. Altamente inflamável, não pode fumar, meu senhor, tá entendendo? O senhor já é aposentado, tem que cuidar da sua saúde, tá fazendo tratamento e não pode fumar. Tudo que o senhor tem que fazer é não fumar. Cigarrinho de tabaco, cigarrinho de maconha, não pode fumar nenhum, tá me entendendo? Não pode chegar nem perto de um fogão, meu senhor, tá me entendendo? Bobagem, um cigarrinho não faz mal a ninguém, pensou o Felipe. Acendeu o cigarrinho de nicotina e se aliviou um pouco, mas o cara quis apagar a bituca de cigarro no tênis e tinha escorrido um pouco de parafina no tênis. Altamente inflamável, o produto transformou o inglês em uma tocha humana ao entrar em contato com a brasa. Tá aí, ó, não quer ouvir o médico? É isso aí que dá. E por que diabo o cara queria apagar o cigarro no tênis? No tênis! Essa aqui é pro pessoal que gosta de dar uns tiros e não tem a mínima responsabilidade para isso. Bem, um cara, ele ia ser um cara chamado Geraldo, vamos traduzir pro português de verdade, né? Um cara chamado Geraldo ia ser parado pela polícia por dirigir perigosamente. Ele tinha roubado o carro. Observação. Aí ele resolveu abandonar o carro e fugir a pé. Aí ele tentou dispersar os policiais atirando para trás com a sua pistola de 9 mm. Sem qualquer habilidade para correr e atirar ao mesmo tempo, o bandido conseguiu acertar o quê? A própria cabeça. Que inabilidade para atirar, hein? Tá louco.
Trágico, trágico.
Essa aqui poderia ter acontecido em Portugal. Os terroristas, eles deveriam ser descendentes de portugueses, né? Tem uma história interessante no GrotaCast número 1, episódio piloto, de um terrorista lá que meio português, que foi se entregar para a polícia e acabou dando merda. Essa daqui é a história dos terroristas palestinos. Eles planejaram um atentado com carros-bombas em 2 cidades israelenses. Eles estavam tão tensos que se esqueceram que uma das cidades havia acabado de entrar no horário de verão. Um dos carros explodiu 1 hora antes do previsto, matando 3 terroristas em pleno horário de trabalho. Olha aí. Maria. Bem, tu aí gosta do teu vizinho? Bem, esse cara aqui parece que não. Christopher, de 19 anos, sentiu falta de algumas garrafas de licor no seu bar. Suspeitando do seu vizinho, ele teve uma brilhante ideia de vingança. Iria se esfaquear e acusar o cara. Grande ideia, Christopher. Grande ideia de jegue. Começou o autoesfaqueamento. Na primeira facada, tudo bem. Um pouquinho de sangue escorrendo. Ah, tranquilo. Na segunda, a faca atingiu uma das artérias do coração e Christopher foi beber licor em outra dimensão. No limbo. Dias depois, a polícia inocentou o vizinho do roubo das garrafas. Observação: ele nem estava na região quando o crime aconteceu. Como é que o cara. Bem, uma coisa é certa: esse cara não cuidava da vida do vizinho. Ele simplesmente não gostava do vizinho. Outra coisa, o cara, ele tinha 19 anos e ele tinha um bar. Cachaceiro, cachaceiro maldito. Isso aí que o álcool faz, ó. Isso aí que o álcool faz.
Oh, fuck. I can't believe you've done this.
Pois é, um austríaco chamado Hans ficou famoso por ter a barba mais longa do mundo, de quase 1,5 m, e ele acabou morrendo por causa dela. Num dia de 1567, se você quiser, pode pegar a máquina do tempo e ir lá dar uma olhada. Teve um incêndio em sua cidade e na fuga Hans esqueceu de enrolar sua barba. Ele pisou nela, perdeu o equilíbrio, tropeçou e quebrou o pescoço. E foi morar com o terrorista, o cara da faca e o escritor grego.
Trágico, trágico.
Esse daqui é bizarro mesmo. Em 2005, um homem foi encontrado morto na sua fazenda em Washington. Por que não, né? O lugar onde mais acontece esse tipo de coisa é lá nos Estados Unidos. Foi descoberto que ele tinha morrido de hemorragia interna depois de ter tido relações sexuais com seu cavalo. Aí eu me pergunto, por que com cavalo? Por quê? Toda espécie tem uma fêmea. Por que que ele não tentou com uma fêmea, né? Com a égua? Bom, cada um, né? Ele escolheu o cavalo. A polícia investigou e logo descobriu que o homem fazia parte de cultos perturbadores onde participava regularmente. O bestialismo. Também foi encontrado no seu armazém uma grande quantidade de pornografia com animais. O cara era um zoofólico? O cara que comia animal, praticava zoofilia. Foda, né? Zoofilia na veia desse cara aí. E foi tanta bizarrice em torno do caso que ninguém foi acusado após o incidente. Aí também, como é que é acusar, né? Quem que ia acusar? O cara vai lá, come os bichos e daí? E essa notícia é escrota mais pela prática do bestialismo ali, né? Porque eu já ouvi cara, assim, do interior dizer que já comeu égua, já comeu vaca, já comeu ovelha, já comeu cabra, já comeu porca. Dizem que a porca se apaixona. Eu não sei, só me disseram, né? E eu ouvi até um cara falar uma vez que o cara comeu galinha. Comeu uma galinha. A que ponto o ser humano pode chegar pra adquirir prazer, né? Pois é.
Vamos embora pra um bar, beber, aí levantar.
Essa aqui aconteceu em 2007. Um cara chamado Maico era muito bebum. Alcoólatra, bebum, cachaceiro, pinguço. Só que ele tinha uma doença bucal, uma doença na boca que o impedia de beber. Então ele resolveu tomar o cardo de cana por outro orifício, adivinha por onde?
Vai tomar no cu.
Pelo ânus, mais conhecido por aí como cu. E pra quem tá se perguntando, existe um aparelho bolado para introduzir líquido no intestino através do ânus. Cu, né? Só que Maico encheu a bolsinha com mais bebida do que aguentava. E adivinha o que aconteceu? Morreu de overdose. Morreu tomando cachaça pelo cu. O cara que é alcoólatra não consegue largar a bebida, né? Olha aí o que acontece, né? Tenta tomar a cana ali pelo cu, é isso aí que dá, né? Olha aí. Os seus amigos até hoje não gostam de se lembrar da forma com que Michael morreu. Só os inimigos. Os inimigos gostam de se lembrar e fazem piadinha até hoje.
Levantar, vamos embora,
outra morte de cachaceiro aqui. Olha o que a bebida faz. Bebida, alcoolismo, cachacismo. Bem, um cara decidiu sair pra se divertir. Foi pra balada, foi pra festa, foi pro bailão, né? Voltou bêbado, voltou mamado, podre. Aí ele decidiu, vou entrar dentro de casa pela janela, vou entrar pela janela. O cara decidiu entrar pela janela. É o que aconteceu, ficou preso na tentativa de se soltar, acabou abrindo a torneira. Ou seja, o cara ele tentou entrar pela janela, ficou preso e na tentativa de se soltar, ele abriu a torneira. Olha a mente do cachaceiro. O que aconteceu? Morreu afogado com as chaves de casa no bolso. A cachaça, a marva, a pinga. O cara tava com a chave no bolso e decidiu entrar pela janela. É adrenalina, certa adrenalina que ele queria sentir. Não dá pra explicar a mente de um cachaceiro.
Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta.
Essa daqui é pra provar que o esporte também mata, como dizem por aí. Tinha um jogador do Cleveland Indians chamado Ray Champman. Ei, Champs. Só Ray Champman. Ele foi assassinado por uma bola de beisebol. Na época, os lançadores costumavam sujar a bolinha antes de lançá-la para que ficasse mais difícil do rebatedor ver. Em 6 de agosto de 1990, num jogo contra o New York Yankees, o lançador do Yankees lançou uma bola suja contra Chapman, que não viu e recebeu o golpe fatal bem no meio da testa. Olha aí, ó.
Trágico, trágico.
Essa aqui veio da Holanda e aconteceu em 2004. Um garoto de 19 anos queria provar naquela coisa, ah, sou fodão, não sei o que, eu duvido, tu faz, não faz, ah, vou mostrar que eu faço. Ele queria provar pros amigos que conseguia correr na mesma velocidade do carro em que eles estavam viajando. Os caras estavam até bem devagar, uns 32 quilômetros. O plano do cara era saltar, correr do lado do carro e voltar num pulo. Só que na hora em que ele tocou o solo, caiu e bateu com a cabeça no asfalto e tchau.
Trágico, trágico.
E como não poderia faltar, né, os brazucas, os brasileiros. Um responsável pela limpeza de tanques de armazenamento de gasolina em caminhões, o brasileiro Manuel. Olha o nome também, né, parece português, né. Seguiu o conselho de protocolo à risca. Que ele fazia primeiro encher os tanques de água para forçar a saída do vapor inflamável, um procedimento padrão que evita explosões. Só que naquele dia, no dia 29 de janeiro de 2003, ele precisou checar o nível da água em um dos tanques. Como estava muito escuro, ele acendeu um isqueiro para clarear a área. Não, Manuel! Manuel, não! Que isso, Manuel? Aí ele descobriu da pior maneira. Voou 100 metros pelos ares e descobriu da pior maneira possível que ainda tinha combustível no tanque. Não, Manuel! Quem nunca foi fazer uma excursão e a professora disse: ah, não, põe a cabeça pra fora da janela. Bem, esses caras aqui, pelo jeito, nunca tinham feito uma excursão na vida, né? Porque eles acabaram tendo um fim trágico.
Trágico, trágico.
Bem, o que aconteceu foi que uma empresa da Holanda ofereceu um passeio em grupo e dois funcionários resolveram sentir o vento nos cabelos, contrariando o sábio aviso que as professoras nos dão, né, em excursões. Infelizmente, havia um viaduto no meio do caminho e a cabeça deles não foi arrancada de forma completa, como em um desenho animado, mas ficou suficientemente ferida para provocar a morte imediata de ambos. É...
oh, fuck.
Acontece, não? Perderam a cabeça, literalmente. Deve ter sido uma viagem radical. Quem não conhece um jogo chamado StarCraft, é um jogo multiplayer online que você comanda uma frota de guerreiros espaciais. O jogo é tão popular que os jogadores profissionais ganham, em média, 100 mil dólares por ano. Eu ia falar reais, mas é dólares, hein?
Não fode, porra.
Em 2006, um coreano, né, de 28 anos, identificado apenas pelo sobrenome Lee, passou mais de 50 horas sem parar na frente de um computador. O cara sofreu uma parada cardíaca minutos depois... de parar de jogar. O vício era tanto que Lee chegou a abandonar o trabalho para ficar mais tempo jogando. É, vício em bebida, droga, mata, e em jogo também.
Trágico, trágico.
E como tudo tem um final, como a vida dessas pessoas que aqui foram citadas, chega ao fim mais um episódio do GrotaCast. É isso aí, fui, tô indo lá, valeu. Até o próximo. Ou não.
Eu não vou dizer isso. Isso não existe.
Ah, mas fala aí, só pra dar uma ajudinha aí.
Ah, maldito. Vamos lá, como é que é?
É só ler o papelzinho aí.
Acesse gorilagrota.blogspot.com.br. É isso?
É isso aí. Valeu.